Bem, então voltando à questão do investidor, a contabilidade aí, um ponto muito importante, porque quando fala investidor, até parece que é uma coisa que só interessa as pessoas que são ricas, que têm dinheiro, investem na bolsa, que é também uma compreensão distorcida do que é investimento na bolsa de valores, ou investimento em qualquer empresa, não somente empresas de capital aberto. Agora, na bolsa de valores, temos as companhias que publicam suas demonstrações, releases. E essas publicações, elas vêm com o que o professor Antônio Lopes de Sá falou. Elas vêm com as interpretações. E essas interpretações vêm de onde? Elas vêm dos profissionais de contabilidade, passam por auditoria, mas originalmente são produzidas por contadores. Os balanços, as demonstrações de resultados, os ajustes que são feitos dos ativos, as reavaliações. Tirando as polêmicas à parte das normas ditas internacionais, tudo é feito por profissionais de contabilidade. E os comentários, as análises que acompanham os materiais, os releases, quem acompanha as publicações nos sites das companhias da Bolsa, capital aberto, os releases, vão perceber a riqueza de detalhes, né, explicando os resultados. Claro, é uma explicação do profissional de contabilidade ou dos profissionais de contabilidade que desenvolveram aquele trabalho e que cabe aos investidores analisar do ponto de vista financeiro, econômico, mas do ponto de vista da peça contábil ou das peças contábeis, está ali tudo posto, tudo explicado, interpretado. É este trabalho que o Lopes está falando e que não é feito de forma habitual, muito raro, né, em empresas fora desse universo da bolsa. E quando a gente vai descendo para chegar nas micro e pequenas empresas, isso se torna ainda mais raro. E isso é preocupante. Isso é preocupante porque mostra uma sociedade que tem um desprezo pela contabilidade, né? É uma sociedade, e vem aí uma série de questões. Por quê, né? Por que que a contabilidade está assim, né? Tão afastada dos escritórios de contabilidade das empresas comuns, né? Por quê? Será que é só uma questão de falta de interesse do contador? Ou tem muita coisa dentro dessa história que acaba forçando ou induzindo os profissionais da área a não trabalharem mais com a contabilidade como escrituração? Estou falando como escrituração, e a outra parte aí é exigir um luxo que dificilmente pode ser trabalhado dentro dessa perspectiva que o Lopes de Sá fala, e que, infelizmente, há fatores, né, externos que provocam esse desinteresse pela contabilidade ou, pura e simplesmente, o não fazer. Eu não vou fazer. E um dos fatores que eu vejo, que eu destaco no texto, está muito ligado, muito relacionado à questão do contador transformado em delator. Muitos empresários têm medo da transparência com a contabilidade, porque o contador, ele foi convertido numa espécie de despachante delator a serviço do fisco. E acaba por, se o empresário for colaborar plenamente, ele vai entregar segredos comerciais e industriais que são escriturados, seriam escriturados nas obrigações acessórias dos PED, né? Então, existe um receio muito grande de colaborar nesse sentido. Também há, e não necessariamente está ligado ao fisco, nesse aspecto não está, a questão do empresário que omite informações ao contador, né? Porque ele tem medo que o contador tome ciência do seu real patrimônio e dos seus rendimentos para depois pedir um aumento de honorário ou negociar um aumento de honorário. Também existe isso. Nesses 30 anos que eu venho acompanhando, eu noto também uma dificuldade nesse sentido. Mas o ponto crítico mesmo está na transformação do contador em um delator e um despachante, né? Isso acaba fazendo com que o empresário olhe para o contador muito mais como alguém que faz parte do outro e não da companhia, da empresa. É um cara que está ali a serviço do fisco, né? para dedurar e para gerar custos, né, com impostos, gerar as guias de recolhimento, vamos dizer assim. Então, nesse aspecto, o contador acaba sendo visto como um mal necessário, uma coisa que é extremamente danosa para a identificação do profissional, né, quando ele é visto como um mal necessário, quando a contabilidade ela é essencial para toda a sociedade. Aqui, no texto, eu faço um destaque para um texto do Ludwig von Mises, citando Goethe, quando diz assim, né? Nossa civilização, aí é o Mises falando, nossa civilização está inseparavelmente ligada aos métodos de cálculo econômico. Pereceria se tivesse de renunciar a essa preciosa ferramenta intelectual da ação. Goethe tinha razão em qualificar a contabilidade de partidas dobradas como uma das mais belas invenções da mente humana. Aí ele citando Goethe, o Ludwig von Mises, eu aprendi na faculdade de economia uma visão da contabilidade que até hoje ela é trabalhada no meu dia a dia e que tem muito a ver com essa parte final do que o Lopes de Sá fala, quando o contador, ele primeiro, ele observa, ele registra, ele documenta, ele faz a escrituração, ele elabora as demonstrações. Isso é a parte A, né? É a primeira parte, vamos dizer assim, do trabalho. A segunda parte é a interpretação dos resultados que foram apresentados nas demonstrações. E esta interpretação é muito importante para o profissional de economia, muito importante também para os investidores em geral, com o parecer de um contador. Sempre que eu abro um release, vamos dizer assim, da Marfrig, da Minerva Foods, né? Da TIM, da Aura Minerals, enfim, quando eu abro um release, um material, eu sei que ali foi uma produção que envolveu muita gente da área contábil, né? Muitos profissionais estão envolvidos ali. E os pareceres que tem ali são profissionais devidamente habilitados, qualificados. Ali há uma confiança, né? Como investidor, eu estou confiante naquelas informações. Claro que pode ter falhas, como todo trabalho tem falhas, mas eu tenho uma confiança porque tem todo um processo de controle. E, tirando os problemas à parte que a contabilidade vive hoje com as normas internacionais, aquilo tem um peso muito importante para o investidor, né? Quando o investidor olha para aquilo ali e vê os resultados, e vê os pareceres, ele começa a fazer outras análises, né? Análises econômicas, análises que envolve mercado, e ele começa, porque a contabilidade ela passa para o investidor, para o economista, para o administrador de fundos, aquele profissional do mercado financeiro, ela passa um retrato bem detalhado do que aconteceu, né, do passado. E esse profissional ele tem que procurar, do mercado financeiro, ele tem que procurar analisar tudo isso com base nos pareceres dos profissionais de contabilidade e tomar suas decisões do ponto de vista das suas expectativas, né, de mercado, de retorno, do que pode ocorrer, do que ele está cogitando que pode ocorrer, né, com base no passado, mas também analisando o contexto, analisando o mercado. Sem contabilidade, fazer isso é impossível, né? Sem contabilidade, nenhuma sociedade baseada na livre cooperação, uma sociedade baseada no livre investimento, uma sociedade baseada na liberdade econômica, nenhuma sociedade vai prosperar sem esta base da contabilidade. Nenhuma. Então, o profissional de contabilidade ele deveria ter ciência disso, né? Porque o que, que eu estou querendo dizer aqui? Que muitos ainda acreditam no mito, na lenda, na ilusão de que o contador ele vai ser valorizado, um produtor de informações para o fisco. Porque sem o contador, como é que o Estado vai arrecadar? Né? Tem aquela história que nós somos como os caminhoneiros, nós não temos ciência do nosso valor, porque no nosso trabalho está a arrecadação. Sem o contador, não tem arrecadação, né? Essa é uma ideia muito comum que eu vejo, sem o contador, não tem arrecadação, e se nós tivéssemos consciência do nosso valor, seríamos como os caminhoneiros, né? Uma ideia que eu considero uma ilusão, porque hoje, principalmente com o uso massivo de tecnologias, hoje, o que eu vejo é cada vez mais a tecnologia ocupando o papel do trabalho repetitivo e da elaboração de informação e das próprias guias de recolhimento, independente do contador. Cada vez mais, a tecnologia está sendo usada para facilitar recolhimento, geração de guias, geração de informações para o fisco e para recolher lá os impostos, né? Em muitas situações, os impostos são recolhidos hoje sem a ação direta do contador. Em muitas situações. E é uma ilusão achar que o contador, sem o contador, uma empresa não vai deixar de pagar imposto, né? Tem muitos procedimentos hoje dentro das companhias, das empresas, onde todo o processo de geração das guias, de apuração, tudo é automatizado. E que, claro, há contadores que acompanham tudo, mas muitos profissionais que não são contadores fazem isso, da área de TI, especialmente. Então, é uma ilusão achar que recolhimento de imposto, né, vai depender sempre muito, depender muito de contador. Se os contadores resolverem fazer algum movimento para interromper os trabalhos na elaboração de guias de recolhimento, vai ser uma coisa meio que ridícula, porque tem muitos profissionais da área que vão fazer, e muitos equipamentos e softwares que são usados, programas, para recolher. Então, assim, vai ficar uma coisa meio que ridícula, né? Um tipo de movimento assim. Então, o profissional de contabilidade não tem como encontrar o seu real valor numa sociedade partindo desse raciocínio. É o que eu penso. O profissional tem que voltar para suas raízes, né? Onde ele, de fato, ele é visto como um médico, um cientista da riqueza, um médico do patrimônio, alguém que analisa e que dá pareceres. Estamos muito distante disso, muito, né? E os problemas, como eu falei, eu já pontuei, né? Nós temos um Estado muito intervencionista, um Estado Big Brother, um Estado que de fortes controles sociais, que inibe a colaboração dos empresários, isso tem que ser pontuado. Temos também um ambiente de negócios muito difícil de ser conduzido, que estimula sonegação, estimula omissão, né? Evasão. É um ambiente que estimula muito o que é dito, que é chamado de economia informal, né? Porque o Estado muito pesado, uma carga, um sistema tributário muito complexo e uma carestia com impostos muito elevada. Tudo isso são fatores que atrapalham a colaboração do empresário do ponto de vista da contabilidade, visto que a contabilidade ela passa pela parte fiscal, impreterivelmente ela passa, e ela está acima disso, mas ela passa por isso. E uma vez que a contabilidade, ao passar por isso, e ela se depara com a falta de colaboração dos empresários e dos demais agentes econômicos que vivem esses problemas, que trazem enorme dificuldade para os contadores, claro que o trabalho de contabilidade vai ficar comprometido. Daí é que eu posso imaginar por que tem tanta peça contábil hoje produzida em escritório de contabilidade que não reflete a realidade. São obras de ficção, né? Porque tem muita coisa ali que foi omitida, que não reflete, que não aponta para determinadas questões reais que são omitidas propositalmente por receio, com uma série de coisas que eu pontuei aqui. Uma vez eu estava ouvindo um empresário que faliu em 2015 no setor de indústria e ele disse para mim assim que foi por causa da recessão de 2015, estava fechando o negócio, e eu fiz algumas perguntas da área contábil para ele sobre questão de taxa interna de retorno, né, da linha de produção, e ele não sabia responder, né? Por quê? Porque não tinha isso. A contabilidade estava muito aquém, né, desse nível que eu falei. E eu disse para ele, como é que você administrou uma empresa, uma indústria, né, desse jeito, sem ter uma contabilidade tão precisa como tem que ser no seu caso? Ah, são muitas dificuldades. Aí ele pontuou exatamente o que eu falei, né? Muitas dificuldades com tudo que é imposto pelo Estado. Então, isso, de fato, atrapalha. E não é só uma questão dos contadores não terem interesse mais por contabilidade, não é só uma questão do contador, tem muito a ver também com o que o Estado está fazendo com as empresas, com o meio produtivo e com os profissionais de contabilidade. Tem muito a ver com isso, né? E, assim, para encerrar, é uma ilusão mesmo achar que o que vai trazer valorização para o contador é se pautar só na questão dos impostos. A questão dos impostos são questões secundárias, né? É preciso fazer uma reflexão urgente sobre o que cabe ao contador diante do meio produtivo, do aparato do Estado, do aparato do fisco, em especial do fisco. Como é que o contador tem que se portar diante disso? O que significa a contabilidade diante de tudo isso? Eu vou encerrar com um parágrafo do onde eu falo sobre a desvalorização e também que me remete à questão dos conselhos regionais, dos conselhos profissionais. Por que que os conselhos profissionais não defendem os contadores, né? Há uma ideia de que eles representam, num certo sentido, eles não são bem para representar, seriam para fiscalizar, mas da forma que o fisco trata, né, os conselhos regionais, a maneira como a coisa é conduzida, fica realmente essa impressão de que eles são os representantes dos contadores. E por que que eles não têm interesse, não demonstram consideração pelos contadores? A questão dos conselhos. Eles são baseados em monopólio, né? Eles são baseados em controle na base do monopólio da correção, né? A correção de cobrar anuidades. Quem vive de receber anuidades que são impostas e que funcionam como impostos, né? As anuidades, se o profissional não pagar, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar numa situação irregular, não é isso? E, uma vez irregular, não vai poder exercer legalmente a profissão. Os conselhos de contabilidade, eles trabalham na base da coerção. Eles não precisam agradar ou prestar contas de forma efetiva para os seus representados, vamos dizer assim, porque eles estão numa instituição em que eles não dependem do sim ou do não do profissional. Os profissionais têm que pagar e pronto. Você tem que pagar, engole, certo? Engole e pronto, tem que pagar, tá certo? Não tem essa de não pagar. Não tem concorrência. O que eu estou querendo dizer é falta concorrência. E os conselhos têm um papel importante do ponto de vista da aferição da qualidade, né, dos profissionais. O problema está na falta de competição. O que eu quero dizer é que talvez seja um caminho mais útil, bem mais construtivo para os profissionais, não só de contabilidade, de economia, todas as áreas, que os conselhos tivessem um monopólio quebrado, né, de fiscalização e de arrecadação, que pudessem ter outros conselhos, outras entidades, para aferição de qualidade. É importante na sociedade que existam instituições que possam aferir a qualidade dos profissionais de forma periódica, né? É muito importante isso. E os conselhos de contabilidade poderiam ter essa perda de monopólio para arrecadar, para fiscalizar. Então, uma vez que não é mais obrigatório pagar a mensalidade ou anuidade, né? No caso, não é mais obrigatório pagar a anuidade, a relação vai mudar, né? Eles vão ter que buscar métodos mais eficientes para prestar um serviço à sociedade, aferindo a qualidade desses profissionais, de forma que os profissionais, livre e espontaneamente, possam se vincular pagando aí as anuidades e podendo deixar de pagar se ficarem insatisfeitos com o trabalho de aferição de qualidade que os conselhos estariam passando, né? Tendo um outro concorrente batendo na porta. Essa relação de concorrência seria muito importante para quebrar esse vício, porque uma vez que o conselho hoje ele vive do monopólio, né, e ele vive da coerção, ele não tem muito que estar prestando conta de agradar o contador. Ele tem que agradar quem, né? Ele tem que agradar aqueles que fazem parte do aparato que dá os privilégios para ele. Quem é que dá os privilégios para os conselhos? O que é que dá o privilégio? É a abstração chamada de Estado, né? É o Estado que dá aos conselhos os privilégios. Então, os conselhos, os líderes dos conselhos, eles estão estimulados, né, a agradar aqueles que estão no aparato que concede os privilégios. O estímulo maior é esse. Por isso que os conselhos não estão nem aí para os profissionais de contabilidade. Estão preocupados em agradar o fisco. Por quê? Porque os agentes do fisco fazem parte do aparato que dá os privilégios para os conselhos. Isso precisa ser quebrado, precisa ser tornado... Isso precisa acabar. Eu não estou dizendo para acabar os conselhos de contabilidade. Estou só dizendo que tem que acabar esses privilégios. O monopólio, né? Tem que ter competição. Privado, competindo com outro. E aí os profissionais se vinculam ao que acharem conveniente dentro de uma preocupação que é importante todo profissional ter, de ter um atestado, de ter um certificado regular de sua qualidade como profissional. Principalmente para aqueles que estão começando, né? Para os que saíram das faculdades, que têm conhecimento, que têm força, garra, mas não têm mercado ainda, né? É uma forma deles obterem um certificado, de provas em nível que seja elevado. Isso pode ser até usado nas faculdades mesmo, né? As próprias faculdades podem desenvolver um trabalho desse para dar essa aferição de qualidade para a sociedade, né? Isso tem que ser uma coisa que seja transparente, descentralizada e com concorrência, para que possa ter algum efeito importante no mercado. E eu vou encerrar sobre hoje é o dia dela, dizendo que uma sociedade que não leva a sério a contabilidade, ela está comprometendo as maiores chances de ter progresso. Claro, temos uma sociedade com muitos problemas no meio produtivo que inibem a colaboração do empresário com o contador. E esses problemas têm que ser combatidos, né? E sem a contabilidade, realmente, não é possível administrar bem uma empresa. Não é possível, como estando dentro de um avião, pegando a ilustração do Lopes de Sá, onde tem os instrumentos, mas não tem quem faça as interpretações. É como estar dentro de um avião sem piloto, né? Os instrumentos estão ali, mas o leigo olha e não entende, né? E fica difícil administrar uma empresa sem um parecer técnico. Este parecer vem do contador, né? A contabilidade, ela está sendo jogada ao léu, ela é deturpada por quem ocupa espaço se dizendo defensor dela, ou representante, né? São os pessoal dos conselhos. Eu vejo a contabilidade assim, deturpada e jogada ao léu, conservada com maestria por alguns poucos abnegados. E eu, como investidor, ela é preciosa para mim, como investidor e como desenvolvedor. Tenho um enorme e profundo respeito pela contabilidade. Eu vou encerrar com o último parágrafo do texto sobre a desvalorização dos profissionais de contabilidade. Esta desvalorização vem da confusão que há entre contabilidade e serviços da burocracia. Saber diferenciar isso e ver que na burocracia há, de fato, hoje um mercado inchado, com muita gente oferecendo serviços em commodities na área fiscal, né? Escrituração trabalhista, folha de pagamento, é social, enfim. Há um inchaço no mercado, muita gente oferecendo, com tecnologias que possibilitam fazer sempre mais com menos, cada vez mais robotizadas. Isso é bom, porque reduz custos para o meio produtivo, para a burocracia. Isso é positivo. O contador que reclama disso é porque ele está no caminho, está no ambiente que não é necessariamente de contabilidade. É um ambiente de burocracia que a tecnologia está sendo usada para reduzir custos. Isso é positivo para a sociedade, né? A questão aí é que o contador não está percebendo o lugar técnico-científico dele adequado, que é a própria contabilidade, e não esta área munida aí de tecnologias que estão fazendo com que cada vez mais os escritórios e as empresas de processamento de dados façam mais com menos. Temos, então, um mercado inchado, com muita oferta e com preços caindo. E o caminho das pedras, o último parágrafo desse texto que eu falo sobre a desvalorização dos profissionais de contabilidade, o caminho das pedras para a tão desejada valorização entre contadores está na reflexão profunda sobre o papel do contador em uma sociedade produtiva e o que o aparato do Estado está dizendo, está fazendo com os profissionais. Os preços de determinados serviços são sintomas periféricos diante de um sintoma maior, pouco levado a sério, quanto à percepção da sociedade acerca do que faz um contador, apontando a uma doença grave que está matando a identidade profissional de contabilidade, colocando em seu lugar o despachante com CRC. A todos, boa tarde, até a próxima, se Deus quiser.